Amém. Paz seja convosco. Glórias a Deus. Semana passada também nós iniciamos falando sobre um tema que é comum para você, um tema que você tem faculdade, pós-graduação, você tem formação no exterior, chama-se oração, você ora demais, né? Nós começamos a falar sobre oração. Fazendo um breve resumo do que nós já falamos até hoje e agora. Nós falamos sobre a dinâmica da vida cristã e a importância, semana passada nós falamos sobre a importância de você conhecer a Palavra de Deus. Nós estamos aqui em especial na Escola Bíblica Dominical para conhecer coisas referentes a Deus. Nosso objetivo na nossa igreja, glórias ao Senhor, não são festas, não são eventos sociais, mas é o ensino. A gente prioriza o ensino. Mas mesmo o ensino, se você não tiver comunhão nenhuma com Deus, vai criar em você apenas um espírito religioso. Você precisa ter comunhão com Deus. A oração, ela tem que ter um local especial na vida do cristão. O Espírito Santo, ele é aquele que nos ensina, aquele que nos inspira e nos ilumina na leitura da Palavra de Deus. E quando nós não sabemos orar como convém, ele nos ajuda. Quando você pede para ele fazer alguma coisa que não é da vontade de Deus, simplesmente ele não faz, ele leva as nossas orações como que filtradas, peneiradas. Eu, quando gostava de comer farinha, eu estou meio assim, comendo pouco. Mas quando eu morava com os meus pais, eu comia muita farinha, farinha de mandioca. Mas eu não gostava de farinha quando tinha aqueles caroços grandes. E aí a farofa, a farinha que era aquela peneirada. Mas vira e mexe, quando você vai comer farinha em um lugar, tem aqueles grãozão duro, né? Você morre, aquele crack! E eu não olho aquela não. Entendeu? Você dá aquela mordida na farofa, crack! Aquela mordida, parece que quebrou o dente, né? Mas eu gosto da farinha, ela peneirada. Eu gosto dela só para deixar ela sequinha comigo. O Espírito Santo, ele faz algo semelhante. Entendeu? Não dizendo que o grão duro é ruim ou pior, é que eu não gosto. Mas ele pega aquilo que é o mais fino, o que é mais correto, ele peneira, deixa as sujeiras com você e ele leva só as coisas que realmente são filtradas segundo a vontade do Pai até o altar do Senhor. A oração, ela é algo tão importante que ela nos indica o grau de relacionamento que nós temos com Deus. Se você não ora, você não tem relacionamento com Deus. Ai, pastor, que isso? Tem gente que está começando a orar, glória a Deus por isso. Mas o grau de relacionamento que você tem com um ser, ele vai de acordo com o quanto você conversa com ele. Posso pegar qualquer um de exemplo. Vou pegar a Lurdinha. A Lurdinha chegou aí, entendeu? Veio, a gente não conhecia ela. E aí, conforme eu venho conversando com a Lurdinha, troca mensagem, faz esse lá, eu começo a conhecer um pouco da história da Lurdinha. Conhecer qual é o jeito dela. E isso chama-se relacionamento. E se eu parar na frente da Lurdinha, sentar, coloco uma cadeira na frente dela, e não falar nada, e ela não fala nada, a gente não se conhece. É interessante isso, porque Deus, ele sonda os nossos pensamentos. E isso é uma verdade. O diabo não faz isso, mas Deus faz. Mas mesmo assim, ele quer que nós nos relacionamos com ele através do verbal. Que nós possamos expressar as nossas angústias, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas necessidades, através do verbal. Da mesma maneira que nós nos relacionamos com as pessoas, através da fala, nós nos relacionamos com o Senhor também através da fala. Em momentos de WhatsApp, em momentos de e-mail, de SMS, as pessoas aparentemente conhecem as outras, mas não conhecem coisa nenhuma. As pessoas abrem seu coração, escrevem uma série de coisas lá, mas você só conhece uma pessoa quando você olha nos olhos dela e você pode conversar com ela. Você consegue reparar o tom de voz dessa pessoa. Você consegue reparar a fisionomia do seu rosto quando você fala coisa A, B ou C, e você sabe se você está agradando ou não. uma conversa por teclado, pela internet, você não sabe qual é a reação da pessoa. A pessoa tem tempo de pensar como ela vai escrever o que ela vai escrever. Ou se ela escreveu algo que não é agradável, ela vem, clica no delete. E isso estabelece um relacionamento muito fraco e muito superficial. Um relacionamento pessoal, ele é um relacionamento muito mais forte, mais duradouro. Nenhum outro dever cristão é tão negligenciado como a oração. Nós, como cristãos, nós não oramos. Entendendo que a oração, ela é um privilégio. É um privilégio você poder estar perante o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que criou todas as coisas, e você falar com Ele a hora que você quer, em nome de Jesus, e Ele te ouve. Mas também Ele é um dever. Aquele que é cristão ora, aquele que não ora, não é um cristão. Você pode encontrar pessoas que não são cristãs e oram a Deus. Mas uma pessoa que se diz cristã e não ora, ela tem um sério problema na vida dela. Provavelmente ela nunca foi convertida. Possivelmente ela vai encontrar o Senhor no dia do juízo e o Senhor vai falar assim: não te conheço, querido, não te conheço, querida, ovelhinho, bode. Porque eu nunca tive um relacionamento com você. Você nunca parou no seu dia para conversar comigo. Então eu realmente não te conheço. A oração é um privilégio como um dever. O novo nascimento desperta um desejo de comunhão com Deus, porque teu espírito estava morto. E a partir de você se converter ao Senhor, o teu espírito, ele é renovado, ele é recriado. Você ficou muito brincadeira. Carol é uma menina que vai casar, que você não está vendo, mas eu estou vendo. As pessoas, elas não se comunicam. E elas acham que após o nascimento, dentro do cristianismo, ou tendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador, elas podem também continuar essa vida sem se relacionar. O que acontece é que, apesar do teu espírito ter sido recriado, você tem uma coisa que chama-se carne, ou como diz o mineiro, carne, entendeu? E ela se levanta o tempo todo, todo o tempo, porque ela quer prevalecer. Você quer orar e fica com sono. Você quer ler a palavra e não dá vontade, ou aparece alguém. E aí você está lá, se ajoelha para orar, e você esqueceu de tirar o som do celular, aí o WhatsApp faz perigo. Aí sua cabeça já começa a pensar: eu, quando eu começo a orar, se eu não tirar o som, e se a Rosângela não estiver em casa, será que a Rosângela está pedindo alguma coisa? Será que ela está passando alguma necessidade? Será que alguém está querendo mandar uma mensagem urgente para mim? Pronto, acabou com mim. Enquanto você não for olhar, você não consegue. E aí uma dica para você: coloque um bloquinho de anotações do seu lado e branco, para quando vier aquela coisa urgente, desesperadora, você para a sua oração e escreve. Porque senão você vai ficar naquilo ali: se eu não resolver isso agora, eu vou esquecer. E aí você já anota, que você se deixa aquilo de lado. Tá? É uma dica para você. Nossa carne, ela continua contendendo com o nosso espírito. Podemos obter conforto no fato de que Deus conhece os nossos corações. Mesmo que você não mostre, mesmo que você não ore, o Senhor, Ele sabe. Antes que o seu pensamento esteja na sua mente ou que chegue na sua boca, o Senhor já sabe. Mas Ele, da mesma maneira que Ele preferiu, ou Ele decidiu conversar ou nos orientar através da palavra de Deus, Ele também quer ouvir a minha voz e ouvir a sua voz. Sempre que somos incapazes de expressar o que passa na nossa alma, e isso é uma realidade, porque nós falamos muitas vezes o que não convém, o Espírito Santo, Ele é aquele que intercede por nós através de gemidos inexprimíveis. E aí tem mais uma série de coisinhas mais simples, nós vamos retomar a partir de agora, e nós vamos falar de Lucas. Você não vai ler, é um texto muito longo, mas Lucas 22, de 39 a 62. Lucas 22, de 39 a 62, fala do finalzinho do ministério do Senhor Jesus. Nós falamos rapidamente na semana passada, eu vou falar um pouquinho mais nessa semana. Jesus Cristo, no fim de seu ministério, Ele sobe ao Monte das Oliveiras para orar. E Ele chama alguns discípulos, entre eles Pedro. Não precisa localizar, não. É um texto longo, eu só vou falar. Tá? Lucas 22, tem que orar meia noite. E aí o Senhor Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: olha, eu vou ali orar um tiquinho, vocês oram aqui também por mim, tá? Tá, Jesus, pode deixar que nós somos crente de fogo. Não, não era de fogo, ainda que não tinha fogo, não tinha pentecostes, né? E aí Jesus Cristo vai, ora, chora, geme, quando ele volta, os caras vão tudo. Bom, cara. Que nem a carinha de vocês quando eu falo muito e não dou atenção, não dou mudança de voz, aí você vai começar a ficar assim, foi pequenininho. Mas eles estavam roncando lá. Jesus Cristo acorda aqueles homens e fala assim: vocês não podem orar nem um minuto comigo. Nós estamos num momento crítico do ministério. Ora comigo. E nada, Jesus Cristo tem a mão, ele só falou com eles que eles tinham que orar. E aqueles homens, Jesus Cristo foi orar de novo, e aqueles homens oraram. Não, eles falaram comigo. De novo, estava com sono, cansadinho, né? Eles tinham passado o dia inteiro andando, pregando e tal. E ainda subia aquele morro no fim do dia. Cansados, dormindo. Jesus Cristo, quando volta, aqueles homens estavam dormindo. Jesus Cristo chama a atenção deles. Na sequência, uma turba, um grupo de pessoas sobe com Judas na frente para levar o Senhor Jesus Cristo. E aí a reação daquele que deveria ser um líder ou o líder dos discípulos é pegar a espada e fato! Corta a orelha do sacerdote, do servo do sumo sacerdote, um homem chamado Mauro. Jesus Cristo olha para aquela cena, para aí pega a orelhinha dele no chão, dá uma sopradinha, pega e coloca no lugar e olha para o tempo e fala: Pedro, Pedro, aquele que vive pela espada vai morrer pela espada. O apóstolo Pedro não estava entendendo aquele momento, porque ele tinha, no momento de orar, ele estava dormindo. E aí aqueles discípulos, no momento de desespero, saem correndo, inclusive Pedro. Pedro, que era tão fortão, tão violento, tão agressivo, ele sai correndo que nem uma pessoa com medo, porque ele não orou. E aí no momento de luta e dificuldade lá, quando ele é confrontado sobre o Senhor Jesus Cristo, aquela mulher lá, ele fala assim: você é? E ele fala: não, não sou. Aquele maldito, não quero, não sei o que. E ele mesmo vê Jesus Cristo três vezes. Depois ele fica amargurado, porque ele não orou. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Lucas 22, 39 e 62 fala de um homem que poderia ter tido uma situação e um discernimento e atitudes muito diferentes se ele tivesse orado. Nada do que aconteceu ali seria diferente. O Senhor Jesus Cristo iria ser preso, iria ser martirizado, iria morrer e iria ressuscitar. Tudo que estava ali estava escrito. Mas aquele homem, ele poderia ter orado, mas ele não orou. Nós fazemos muito isso. Nós deixamos para orar quando a situação está difícil. Nós deixamos para orar quando a dor ela está extrema, quando a enfermidade ela já está no limite, quando a situação financeira, a situação de toda sorte e espécie, ela já está no limite. Nós não oramos, nós não oramos, nós não cobrimos os nossos entes queridos, familiares de oração, e depois nós olhamos e falamos assim: o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Nós não oramos como deveríamos. Onde nós deveríamos estar orando, a gente está nos regalando com o prazer do mundo. Nossos filhos, nós temos, eu tenho, Sebastião e Glenda também, filhos numa idade em que é tão perigosa, em que os jovens, os adolescentes, eles estão tão espertos. E nós não podemos estar com eles o tempo todo, todo o tempo, mas nós podemos orar por eles. Nós podemos cobri-los de oração. Podemos entender que sim, a oração faz diferença. Pedro não orou e, como resultado, ele caiu em tentação. O que aconteceu com Pedro também acontece com todos nós. Nós finalizamos a aula semana passada, falamos que antes de nós cairmos no adultério, antes de nós cairmos na pornografia, antes de nós cairmos na mentira, antes de nós cairmos nas nossas escolas, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, nas nossas famílias, onde quer que seja, primeiro nós caímos no particular, e nós deixamos de orar. Nós temos que colocar como uma coisa importantíssima a oração nas nossas vidas. Pastor, não sei como orar. Busque de Deus. Converse comigo. Eu tenho orientado pessoas em relação à oração. Estou com uma dificuldade de orar. Eu não consigo orar. Eu tenho falado com algumas pessoas: leia os salmos, não em terceira pessoa, mas se aproprie daquela palavra como para você. O salmo 23 é muito fácil. Você ora e fala assim: o Senhor é o meu pastor, e você começa a meditar em tudo que aquele salmista está falando. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Já te traz um alento, dizendo que não vai faltar o alimento, não vai faltar o transporte, não vai faltar as coisas essenciais a você, porque o Senhor, Ele é o teu pastor. E você, quando você começa a orar isso em voz audível, porque quando você usa mais de um sentido seu, você aprende mais, parece que é mais verdadeiro. Então, se eu começar a escrever, você vai ter o áudio do que eu falo e mais o visual. É por isso que eu coloco os versículos aqui no projetor. Não é para você ter uma facilidade, você não abrir a Bíblia, não é isso. É para você começar a entender que quando eu estou lendo, você também está lendo, e aí a tua mente parece que ela grava mais. Isso é pedagógico. E quando você orar em voz alta, o Salmo 23, se apropriando daquela palavra, o teu coração ele vai se enchendo de esperança, porque você sabe que o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. E quem está falando não é você, não é o pastor Paulo, mas é o próprio Deus, através da boca de Davi. Ore os salmos, ore a palavra de Deus. Se coloque em situações. Eu não consigo ver em mim uma possibilidade de que eu sou manso, que eu sou humilde. Você vai lá no texto do apóstolo Paulo e fala assim: miserável homem que sou. Eu não consigo fazer o que é bom. Você vai ler a palavra e fala assim: o que eu quero fazer eu não consigo, e o que eu não quero eu faço. Tal e tal texto. E você fala assim: opa, eu estou orando a palavra, e a palavra ela é verdadeira. Há um horário melhor para oração, um horário pior. Tem pessoas que falam assim: não, eu oro de madrugada porque a fila é menor. Gente, de onde alguém tirou isso eu não sei, porque em lugar nenhum da Bíblia, se você ler, está dizendo que a fila é menor. Você não está falando de um Deus que é do INSS, um Deus que é do posto de saúde, um Deus que é lá do setor público, mas está falando de um Deus que não dormita nem dorme o guarda de Israel, não tem hora. Mas eu falo para você, se você orar cedinho, se você orar na madrugada, não é que a fila é menor, você tem menos pessoas te ligando, o zap não vai tocar, o celular não vai tocar, você não vai ter nada a fazer. Tem contas no banco que você não consegue pagar pela internet se não for no horário normal. As pessoas não atendem um call center de madrugada, só se for extremo. Então, na madrugada, um horário que estão todos dormindo, é mais tranquilo para você orar. O filho não está morrendo, não está ouvindo barulho, ninguém está gritando, o homem não está tocando campainha, eu moro lá no setor de oficinas, ninguém está levantando as portas de ferro, ninguém está martelando nada, e é mais tranquilo. Mas é um horário melhor? Pode ser para mim, não para Deus. Qualquer horário que você quiser orar para Deus, você pode orar. Qualquer lugar que você quiser orar, você pode orar. Você não tem que ir em Jerusalém, você não tem que ir no Monte de Samaria. Você pode orar com roupa, sem roupa, pelado, dormindo, deitado, como você quiser, mas você tem que orar. Não há um horário especial. Isaías 54. Isaías vai falar sobre esse horário que é especial para mim e para você no sentido de tranquilidade. Isaías capítulo 50, verso 4. Quero pedir para a Lourdinha estar lendo, por gentileza. Está com a Lourdinha? Isaías capítulo 50, verso 4. Só mais um minutinho. Jeremias, Isaías. Ou melhor, Isaías, Jeremias, Jeremias. Pode ler o dia.
O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem.
Deus me deu uma língua dos que aprendem, dos eruditos, dos sábios, para que eu saiba dizer uma boa palavra ao cansado. E aí, uma das finalidades minha e sua como cristão é trazer palavras de consolo às pessoas, em momentos de lutas, em momentos de dificuldades. É o cristão que tem que trazer uma palavra de Deus para a pessoa. Não o conselho do que você acha, mas o que a palavra de Deus diz. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça, como aqueles que aprendem, na minha versão, como os eruditos. O Senhor, Ele nos desperta pela manhã, porque é mais fácil, quando você ainda não tem aquele monte de atribuições na sua cabeça, falar com o Senhor. Às vezes a gente vê filmes em que os casais têm uma dificuldade enorme de sentar para conversar. Eu lembro que uns 10, 15 anos atrás eu acompanhava uma série que chamava Anos Incríveis, que mostrava a década de 60. E num episódio aí especial, tinha um menininho que ele olhava a figura dos pais, e os pais estavam discutindo muito. E ele olhava e pensava que os pais iam se separar, porque eles sempre estavam discutindo. E aí no final, tudo certo, mostra o pai tirando a mãe para dançar lá no casamento, e aí aquela criança olha e fala assim, com a voz de adulto que era o narrador, ele fala assim, como são bons os tempos em que nem a monotonia, nem as coisas conspiram para o bom andamento do casal. Isso vale não só para os casais, mas vale também em relação a eu e você, em relação a Deus. A gente, quando está num momento de tranquilidade, é muito mais fácil a gente orar. Quando você tem um momento de dificuldade, o dia você já acordou, já fez um monte de atividade, foi no mercado, tem que fazer isso, levar o filho na escola, isso, aquilo, uma série de coisas para administrar, a sua cabeça vai fazer uma oração muito superficial. Por isso que Isaías, ele fala, orem pelas manhãs, mas não é uma obrigação, porque quando a gente olha a vida de Jesus, que era uma vida separada para a oração, ele orava de manhã, ele orava à tarde, ele orava à noite, e tinha noites que ele virava inteiro orando, como por exemplo, quando ele foi escolher os seus discípulos, ele passou o tempo inteiro em vigília, orando ao Senhor. 1 Tessalonicenses 5,17, Jesus Cristo, ele orava todo o tempo, e todo o tempo ele tinha um relacionamento com o Pai, apenas em um momento. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Só um momento o Senhor não teve comunhão com o Pai, foi o momento da crucificação, em que o Senhor estava com todos os pecados, meus e seus, e de toda a humanidade salva nos seus ombros. Que o dia está olhando para mim, você pode ler, gente, beleza? 1 Tessalonicenses 5, 17.
Orar sem cessar.
Pastor, o que é isso, pastor? Aí eu fico olhando assim a vida da Glenda. Corre para um lado, corre para o outro. Precisa levar o menino na escola, precisa levar no médico, precisa comprar isso, comprar aquilo. Adeline. E aí ela lê um versículo desse assim, orar sem cessar. Como é que vai fazer isso? Para o mundo? Como que a pessoa da Glenda, com todas as atribuições que ela tem, ela vai orar sem cessar? Será que o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta à igreja de Tessalônica, ele está falando que, olha, Glenda, Tessalônica, Glenda, você toda hora você tem que ficar de joelho no chão. Não se importa com câimbra, não se importa com o perna ficar formigando, você tem que ficar de joelho orando. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que nós temos que ter uma vida de relacionamento com o Senhor. Você tem um tempo de devocional com o Senhor, em que você fala com o Senhor, e durante o dia você estabelece um relacionamento com o Senhor. Você vai dirigir, você está pensando em Deus. As coisas do dia a dia, você está agindo conforme Deus. Eu não saio de casa sem pedir que o Senhor esteja guardando o meu caminho, as pessoas que estão comigo no carro, quem eu for buscar ou levar. Peço que o Senhor está preparando um lugar para parar um carro, segundo o lugar para parar um carro, segundo a vontade dele. Oro para que, quando eu for num banco, não tenha uma fila muito grande. Eu oro para que meu coração não seja um coração nervoso. E aí eu vou mantendo um tempo de relacionamento com Deus. Esse significa orar sem cessar. Deus nos manda orar sem cessar. Isso significa que devemos viver em contínuo estado de comunhão com o nosso Pai, que é diferente de uma oração literalmente falando. A oração, novamente eu digo, é algo crucial e central na vida do cristão. Examinemos melhor essa disciplina cristã que é tão mal entendida, tão negligenciada. Qual o propósito da oração? Nada escapa da observação de Deus, sim ou não? Alguma coisa escapa do escrutínio dos olhos do Senhor? Sim ou não? Se eu pudesse imaginar que uma simples abelha, uma abelhinha, ela pudesse voar livremente, sem Deus estar ciente, eu acho que eu não dormiria a noite. Porque se você pensar que o Senhor ele controla algumas coisas e outras não, já é perigoso. Há pessoas que olham para a Bíblia e falam assim: tem coisas aqui que realmente são de Deus, mas tem coisas aqui que não são de Deus, talvez sejam de Deus. Quando você coloca em dúvida que a palavra de Deus é na sua totalidade a palavra de Deus, você está com problema. Porque se uma coisa pode estar errada, muitas coisas podem estar erradas. Se uma é mentira, muitas podem ser mentira. E não sou eu e você que sabemos discernir o que é certo e o que é errado. Por isso que nós, como cristãos, nós falamos: a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Deus, ele é soberano e ele controla todas as coisas. Pastor, mesmo uma abelhinha, mesmo uma mosquinha, mesmo uma formiguinha, mesmo das coisas menores a maiores, das mais simples a mais complicadas, todas estão no controle de Deus. Deus tem autoridade sobre todas as coisas. A minha confiança no futuro descansa no controle total de Deus sobre a história. Você não está à sorte do mundo, à sorte do destino, mas os teus caminhos, eles foram traçados. Ainda que você ainda era substância, ainda informe no ventre da sua mãe, o Senhor conhecia todos os seus caminhos. E você pode descansar nisso. Como Deus faz acontecer as coisas que Ele declara soberanamente? Como Deus exerce controle e manifesta essa autoridade? São coisas que você não sabe, não vai saber. São coisas que são inerentes à figura de Deus. Talvez eu brinque com as pessoas: coloque uma caneta, uma agendinha espiritual e anota as coisas que você vai querer entender de Deus. Coisas. E Ele talvez te explique na glória. Mas hoje não tem como você questionar algumas coisas. Eu falo com as pessoas que eu dou discipulado: tem coisas que não tem como você questionar. Ou você acredita ou você não acredita. Tem coisas que são de Deus. São qualidades e atributos que são de Deus, que você não tem como questionar. Ou você acredita ou você não acredita. Agostinho disse que nada acontece nesse universo à parte da vontade de Deus. Em que certo sentido, Deus ordena tudo o que acontece. Agostinho não estava tentando isentar o homem da responsabilidade, mas seu ensino desperta a pergunta: se Deus é soberano sobre tudo, por que eu tenho que fazer? Um interesse secundário gira em torno dessa pergunta, que é o tema do nosso estudo. A minha oração, a sua oração, uma das coisas. A resposta da primeira pergunta é que o próprio Deus soberano ordena. Por que que você tem que orar? Porque Deus está mandando. Ele ordena, Ele é soberano, e por meio da sua palavra Ele fala: orem sem cessar. A oração não é opcional para o cristão, pelo contrário, ela é exigida e ordenada. Você tem que orar, você tem que orar. Mas e se eu orar e não acontecer nada? Não importa. Você não pode ser que você seja blindado com uma resposta de oração. Como por exemplo, semana passada, nós oramos, como muitas pessoas no Brasil oraram, para que houvesse um transcurso tranquilo pós votação do impeachment da Dilma, ou não. Você não pode imaginar se houvesse ali, se liberado um espírito de ira no coração daqueles homens, divididos por aquele muro, e eles começassem a se pegar ali. Porque ali, com certeza, devia ter pessoas armadas, pessoas com o intuito de fazer arruaça. A gente vê lá em São Paulo, quando há confusão de aumento de passagem, as pessoas depredam lojas, quebram coisas. Imagina o que poderia acontecer ali na frente do Congresso Nacional. Aprove a Deus que aquelas pessoas elas não houvessem se degladiado. Chama-se resposta de oração. Tenho orado todos os dias pela saúde da Lourdinha, pela da Titia. Dos reis passou mal semana passada, orei essa semana que o Senhor pudesse estar concedendo que as coisas fossem melhores, tanto que ela está aqui no nosso meio. Respondeu uma oração minha. Mas eu estou vendo a titia com dores, a Lourdinha com dificuldade. E ele responde parcialmente, mas não importa se nossas respostas elas vêm ou não vêm. O Senhor ele fala, ore sem cessar. A questão não é se vai acontecer ou não está acontecendo. Importa é que nós temos que orar. Entenda que orações elas são feitas para ter respostas depois de 1 ano, 10 anos, 5 anos, 50 anos, 100 anos. Às vezes a gente cria orações, nem na quarta-feira a gente ora para o Senhor, estamos abençoando, trazer mais vidas. A gente não sabe quando e se isso vai acontecer. Mas pode ser que a gente continue 10 anos, 20 anos com esse pequeno grupo aqui. E aí, daqui a 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, sei lá, quando eu morrer, alguém assuma no lugar, talvez, o Gabriel, o Arthur, sei lá. E aí a igreja, ela começa a crescer, crescer, porque a resposta de oração é no tempo de Deus. Não importa quando vai acontecer, mas nós temos que orar. Apenas o fato do Senhor, Deus Criador do Universo, ordenar que a gente ore, é razão suficiente para nós orarmos. No entanto, Ele não somente nos manda orar, mas também nos convida a tornar conhecidos os nossos pedidos. Tiago capítulo 4, verso 2. Tiago 4, 2. Tiago capítulo 4, verso 2, lá no finalzinho da Bíblia. Antes de 1ª, 2ª e 3ª João. Antes de Pedro. Tiago, capítulo 4, verso 2. Pode ler, beleza?
Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis.
E aí nesse versículo ele fala dois tipos de petição, tanto uma petição para a satisfação do teu coração, que é o que ele chama de cobiça. E essa oração, querido, querido, Deus, ele não vai atender. Nós temos que entender que as nossas orações, elas têm que ser cada vez mais pautadas no que Deus quer que aconteça. E aí ele finaliza falando, nada tem, nada tens, porque não pedis. E nós temos que pedir e aprender a pedir conforme a vontade do Senhor. Ainda em Tiago, Tiago capítulo 5, verso 16. E aí nós vamos começar a responder a segunda pergunta. Faz diferença a sua oração? Tiago capítulo 5, verso 16.
Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros. Para que sareis a oração feita por justo, pondo muito em seus
erros. Tiago 5,16. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Nós temos que falar das coisas que nos afligem, do que nós, como nós agimos. Se não uns aos outros, no sentido de maturidade, você tem que saber com quem você fala. O ideal seria que todos nós fôssemos maduros o suficiente para ouvir os pecados dos nossos irmãos e irmãs e não nos escandalizemos. A palavra de Deus diz que nós temos que confessar. Você não pode ficar com esse pecado guardado no seu coração, você tem que falar sim. Tá? Se você quiser falar comigo, você pode, se você tem uma pessoa de confiança, você fale. Mas fale com alguém que possa te instruir e também te exortar no caminho que você tem que seguir. Você não precisa de uma palavra de consolo humano, mas você precisa de algo que vem de Deus. E aí ele fala também para nós orarmos uns pelos outros para sermos curados. Foi o que nós fizemos hoje pela manhã. Falei para o irmão Cláudio, irmão Cláudio, ora pelos enfermos. Nosso jornalzinho ainda não está engatado. Vai uma hora, ele vai encaixar e a gente vai ter oração pelos enfermos. E aí você vai ter mais um motivo para você orar. Quando você for fazer as suas orações, a primeira coisa que você tem que fazer, em vez de você olhar para você, pensa nas pessoas que te rodeiam. Começa pelos seus familiares. Alcança as pessoas da igreja. Lembra da Lourdinha. Lembra do irmão Cláudio com a dificuldade que ele está de caminhar. Lembra dos reis. Lembra da Titi. Lembra das pessoas. pessoas. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que orar pelos outros, para quê? Para eles serem curados. Faz diferença a sua oração. Quando eu oro para a titia, eu falo com ela, eu falo assim, o que tem me sustentado são as orações. Nós temos que orar um pelos outros, para que eles sejam curados. E se eles não forem? Não importa. Não importa. E aí o versículo 5,16 de Tiago acaba, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Pastor, eu não sou justo. A palavra de Deus diz que no mundo não há um justo sequer. E é verdade. Mas você não é justo em si mesmo. Você é justo em Cristo. Você é justificado em Cristo. O que esse versículo está dizendo é, e muitos outros, repetidas vezes a Bíblia diz que a oração, ela é uma ferramenta eficiente, ela é útil e ela produz resultados. Nosso tempo está se acabando, e aí você pode ficar com aquela dúvida, será que a minha oração ela muda o coração de Deus? Não muda o coração de Deus. Semana que vem a gente vai estar falando no que a minha oração, no que a sua oração influencia no resultado das coisas. Amém, querido?
Amém,
amém, querido. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pelo estudo de oração, Senhor, nós estamos fazendo. Queremos, Pai querido, pedir que o Senhor possa gerar em nós o desejo de orar, porque até a oração, ela tem que nascer primeiramente do teu coração, Pai. Se a oração não nascer do teu coração, o meu corpo, Pai querido, ele não vai querer orar. Eu prefiro ficar dormindo, eu prefiro ver televisão, eu prefiro fazer coisas do dia a dia, ler, mas orar, Pai, às vezes é um fardo para mim. E eu preciso que o Senhor me instrua e me ajude. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.